Boa tarde.
Olá, boa tarde.
Boa tarde, bem-vindos a mais um debate às quintas-feiras aqui na Renascença. E começamos com o estado de emergência, tal como era esperado. Marcelo Rebelo de Sousa propõe a renovação do estado de emergência. O presidente sugere a criação de níveis de risco, a aplicação de medidas distintas para os municípios, consoante o índice de contágios. Era de resto este escalonamento, era de resto uma das medidas faladas nos últimos dias. Fernando Medina, uma vez mais bem-vindo, comece por si. Faz sentido a proposta de Marcelo Rebelo de Sousa e como é que vê também o facto de o Presidente, de alguma forma, dramatizar, dizendo que é necessário esmagar a curva e, se for necessário, renovar as vezes que forem necessárias o estado de emergência?
Olá, boa tarde. Eu acho que o Presidente não está a dramatizar, eu acho que ele está a relatar de forma precisa o que é que nós precisamos fazer face à situação com que estamos confrontados. Toda a Europa está a viver uma segunda vaga da pandemia que está a ser bastante maior, mais intensa do que tinha sido a primeira. E mesmo países que tinham sido poupados na primeira vaga desta pandemia estão hoje a sofrer com números inimagináveis há poucos meses atrás. E esta pandemia, de certa forma, repete aquilo que aconteceu na primeira vaga, começa nos países do leste, Europa Central e vai-se aproximando. Chegou a Portugal, uma segunda vaga, com uma grande intensidade. E para dar uma ideia, nós estamos neste momento com um número máximo de infecções, um número médio de infecções por dia, que é cerca de 4 vezes o máximo que nós tivemos na primeira vaga. Temos em internamento mais do dobro das pessoas do que tivemos na primeira vaga. O número de internamentos em cuidados intensivos entre 1,5 e 2 vezes aquilo que tivemos na primeira vaga. E também o número de mortes diários superior àquilo que tivemos na
Justifica-se
primeira vaga.
então a renovação do estado de emergência com as propostas feitas por Marcelo Rebelo de Sousa?
Não, justifica-se, evidentemente. A prioridade neste momento tem ser conter a propagação da pandemia. Porque, apesar do sistema de saúde estar hoje maior do que aquilo que estava e ter mais capacidade do que aquilo que estava, não há nenhum sistema de saúde que aguente uma taxa de crescimento da pandemia como ela tem acontecido.
Há
Não
aqui
há aqui, como não há em nenhum lado.
a proposta de medidas distintas para cada município. Permita-me só fazer esta pergunta. Recentemente assumiu a possibilidade de medidas mais restritivas também em Lisboa. Tem já alguma ideia do que possa acontecer na capital?
Não, não está ainda definido. O governo não é especificamente na capital, é no país. Eu acho, aliás, nós já temos a experiência bem clara de toda esta vida da pandemia, que ela não poupa nenhuma região, nem poupa nenhuma zona. Pode começar antes num sítio, já na primeira vaga foi mais expressiva a norte e menos a sul. Depois tivemos em junho, julho, a situação em Lisboa que foi mais negativa do que a norte. Neste momento é muito mais negativa a norte do que a sul, mas ninguém tem nenhuma varinha mágica para dizer que não voltaremos a ter um agudizar da situação a sul. E por isso o que nós temos que atacar é atacar a pandemia no total do seu território com eficácia. Significa reduzir o número de contactos para reduzirmos a velocidade com que esta pandemia se está a espalhar. Isto é prioritário ser feito e por isso o Presidente da República tem razão. Isto tem razão nesta ênfase que estão a colocar, e por isso, na minha opinião, a questão é como é que fazemos isto? Qual é a forma adequada para fazermos isto? Eu acho que nós vamos ter mais períodos de confinamento, vamos ter possivelmente aquilo que está hoje definido, regras que podem ser distintas consoante a gravidade da situação. Para dar um exemplo, acima dos 240 mil, dos 240 por cada 100 mil, temos um conjunto muito grande de municípios, mas nós temos municípios do país ou zonas do país que têm valores que são 15 vezes superiores a esse
Daí a
valor, ou 10,
necessidade
15 vezes superiores. E por
dos
isso,
confinamentos.
pode haver graduação, mas num quadro geral de aumento dos níveis de confinamento. E isso é claro que vai acontecer,
Muito bem.
deve acontecer e tem que ter uma contraparte, e já termino, que é um reforço dos apoios à economia, ao emprego, às atividades que não se vão poder realizar normalmente.
João Taboada da Gama, um olhar para esta proposta de renovação do estado de emergência, com Marcelo Rebelo de Sousa a dizer que o estado de emergência poderá ser renovado às vezes que forem necessárias até esmagar a curva.
Bom, acho que isso eu queria referir, o Fernando já disse muitas coisas, queria aqui referir dois ou três pontos. O primeiro ponto é que me parece que a comunicação à volta do estado de emergência está a melhorar e a articulação entre os vários decisores sobre essa matéria. e que está também a melhorar a clareza da mensagem. Eu penso que as pessoas entendem que há aqui duas mensagens, além das medidas concretas, há...
Perdemos aqui o contacto com João Taborda da Gama, que iremos tentar retomar a linha de pensamento. Dr. Fernando Medina, avançava com tudo enquanto tentamos restabelecer o contacto com João Taborda da Gama, avançava para um dos temas que está a gerar alguma polémica, que neste quadro de dificuldades, restrições, de renovação do estado de emergência, o PCP mantém o seu congresso para o final de novembro. Permitir a realização deste congresso não pode criar desconfiança na população?
Eu não tenho conhecimento de qual é o quadro sanitário que nós vamos viver nesse final de novembro, nem em que circunstâncias e é que ele se vai realizar, e por isso não tenho nenhuma informação, nem ninguém tem, de que se trata de qualquer evento de natureza excepcional que não esteja possibilitado até outras realizações. Há depois uma outra elemento: em qualquer situação de estado de emergência não foi pedida nem foi atribuída pelo Presidente nenhuma suspensão de direitos políticos, de direitos de manifestação.
Ainda assim considera que a população percebe, a população que é impedida, o argumento que é utilizado é: somos impedidos de ir ao restaurante, somos impedidos de estar com a família, mas depois olham e veem um partido que se reúne em congresso. A minha pergunta é, insisto, se a população percebe que isto aconteça.
Mas depende das circunstâncias em que é esse evento. Nós estamos proibidos neste momento de ir a um restaurante num conjunto limitado de horas, durante um conjunto limitado de dias, e até agora num fim de semana, e foi anunciado o outro fim de semana. Nós não estamos limitados de o fazer durante a semana. Ainda hoje eu fui, não sei se o Sérgio foi, várias pessoas foram, como vamos a um espetáculo cultural, podemos ir hoje, teremos ido ontem, poderemos ir amanhã, não temos nenhuma limitação, e por isso estarmos a pré-antecipar essa situação relativamente ao evento do PCP, acho que é prematuro, face ao estado que nós vamos viver até essa altura, e gostava, aliás, de voltar a sublinhar isto, quer dizer, não repitamos aqui o debate que se teve relativamente à festa do Avante, quer dizer, é que a partir de certa altura gerou-se como se fosse o grande evento causador e propagador de uma pandemia, num evento que depois se veio a ver, foi organizado de forma irrepreensível e com riscos de contágio mínimos e inexistentes, aliás, pela reduzida... que a possibilidade de contágio que aquilo realizou, e por isso não reeditemos esse tema, porque acho que é um erro e acho que não nos acrescenta.
Vamos então ouvir, já retomamos o contacto com o João Taborda da Gama. João Taborda da Gama, pedir para finalizar o raciocínio relativamente à renovação do estado de emergência e também a sua opinião relativamente ao
PCP. Em relação ao estado de emergência, não sei quando é que a linha cortou, mas apenas dizer que há mais clareza ao repescar de medidas antigas, o que mostra que está na cabeça dos decisores que isto pode ir progredindo para um nível cada vez mais alto de restrição de direitos. Em relação a este evento, bom, parece-me que a festa do Avante, mas também os eventos culturais que decorrem, os eventos quando são organizados com cuidado, não tem havido notícias, e portanto estamos a basear naquilo que é público, de que sejam grandes focos de contágio. E por isso parece-me que aquilo é que é preciso é articular um evento de cariz político com muita gente.
Mas
com
pode ou não criar desconfiança na população?
Eu acho que cria irritação mais do que desconfiança. Eu acho que não é um caso das pessoas terem medo que isso seja um foco de propagar. É uma irritação porque é o PCP, porque é um congresso político, como foi um pouco da festa do Avante. Mas aquilo que se demonstrou, ao que se sabe hoje, é que não foram focos de propagação muito... que não foram focos de propagação. E, portanto, e que me parece ser também uma constante de quando há eventos organizados de uma forma cuidadosa, não é aí que estão os focos de propagação, não é? Como aquelas notícias que vemos no jornal, não é? 100 pessoas infectadas numa casa de distrito dos Açores, ou o que quer que seja, que são eventos desorganizados.
Muito bem. Chegamos ao fim do nosso tempo. Agradeço a João Taborda da Gama, também a Fernando Medina. Até à próxima semana.